Camila,
Luciana
e mais de 4 milhões de brasileiros vivendo fora do país.
Cabe na Mala é um podcast que fala sobre a nossa jornada de mudanças, onde compartilhamos histórias e aprendizados para você que já embarcou ou quer embarcar com a gente.
Malas prontas? A maior viagem de todas acontece dentro de nós. Oi, gente! Eu sou a Camila Del Vaz.
E eu, a Luciana Martinha.
E hoje estamos aqui para mais um episódio da segunda temporada do Cabe na Mala. Se você chegou agora, te convidamos a ouvir também a primeira temporada, onde falamos mais sobre a nossa trajetória. Hoje a gente vai falar com a Samira de Almeida, mais uma convidada em solos europeus. Bora conhecê-la?
Bom, então hoje a gente está aqui com a Sami, que é uma amiga minha de faculdade, muito querida, faz tempo que a gente não se vê. Sami, obrigada por topar participar aqui com a gente. E eu já vou começar com a primeira perguntinha, que é um bate-bola rápido para você falar para a gente de onde você vem, onde você está, desde quando e fazendo o quê.
Que prazer estar aqui. Obrigada, Luciana e Camila, pelo convite. Estou me sentindo muito honrada. E aí...
Prazer é nosso.
E aí, estou aqui para compartilhar um pouco da minha história. Onde eu estava antes, de onde eu vim de Bauru, do interior de São Paulo. Nasci, cresci lá, estudei. Me formei, fiz faculdade tudo lá, de arquitetura. E vinha trabalhando há uns 4 anos na prefeitura local, com planejamento urbano e, enfim, uma área mais relacionada ao urbanismo, né? Mas sempre tive dentro de mim a vontade de fazer uma experiência internacional. E aí, mais pra frente, eu vou explicar por quê, né? E aí, eu nesse tempo que eu estava na prefeitura, me preparei para esse intercâmbio aqui na Inglaterra, que, na real, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer mestrado, e o meu mestrado foi voltado mais para arquitetura, saindo um pouco do urbanismo. Então, foi uma transição, entendo ele como um início de uma transição de carreira em algum sentido. E aí, vim para Oxford, aqui na Inglaterra, para estudar arquitetura sustentável, e o mestrado dura 1 ano, então, completei 1 ano de Inglaterra há 7 dias atrás, bem novinha de experiência internacional. Agora pretendo voltar para o Brasil em janeiro, então fico é um momento marcado, assim, não é que eu vim para migrar e ficar de vez num país fora do Brasil, não. Eu vim com um objetivo específico, estudar um tempo e retornar para o Brasil.
Você falou, esse é meu primeiro ano, né? Eu ia falar que o primeiro ano é sempre o melhor, porque é aquele ano de descobertas, de se descobrir, de descobrir o mundo. Então, é até engraçado, quando a gente começou a gravar o podcast, eu comecei a olhar pra trás, tipo, ai, como é que foi quando a gente chegou? Cara, eu revivi tanta memória e tanto sentimento maluco, assim, de...
Tanto frio na barriga, né?
Nossa, tanto frio na barriga, tanta incerteza. É muito, muito maluco essa sensação. Mas, Sami, conta pra gente, porque tu tava lá no Brasil, trabalhando na prefeitura, né, num trabalho estável, o que aconteceu, assim, o que além da sempre vontade de morar fora, o que fez você, de fato, tomar essa decisão? Porque eu sinto que, assim, mesmo eu quis morar fora muitas vezes, mas teve um dia que a chavinha virou, sabe? Como foi esse momento de, não, tá... Eu sempre quis, agora vou fazer por isso. Teve algum acontecimento? Ou...
Ai, é interessante pensar isso, porque eu não lembro exatamente o momento de virada de chave. Mas é um negócio que eu carregava há muitos anos. Não foi a primeira vez que eu tentei sair do Brasil e ter uma experiência. Eu acho que o que me influenciou muito foi ver outros amigos fazendo isso. Meu irmão, minha cunhada, e assim, eu sempre vi alguns amigos falando do quão positivo e quão incrível é uma experiência internacional na vida nossa, assim, e eu tinha muito essa vontade, e tentei, logo que eu me formei na faculdade, eu tentei um intercâmbio para a Noruega, não rolou, depois tentei um outro para a Espanha, já mais relacionado ao lance profissional, e também não rolou. E eram algumas frustrações, assim, pô, o que tá acontecendo? Será que eu não tô preparada? Será que não é o meu momento? E realmente não era. Hoje eu entendi que o momento certo era agora, com 33 anos. No meu caso, eu vim mais velha e vim para estudar. E isso também estava na minha cabeça. Eu queria fazer alguma coisa fora do Brasil que fosse muito significativa e que fosse relacionada à minha área profissional ou aquilo que eu acredito como propósito, assim, de vida. E isso eu desenvolvi nesses anos que eu estava no Brasil. Comecei a me preparar para esse intercâmbio 2 anos antes desse 1 ano que eu completei. Eu lembro que em 2020 ou 2019 eu criei uma pasta no meu computador, falei projeto 2021. Se ia dar certo, não sabia, mas deu!
Ai, que legal! Fala isso mais foi, desse processo aí.
Isso foi muito louco. Porque assim, quando eu tava na prefeitura, né, nesse trabalho estável, tranquilo não, né? Não é nada tranquilo.
Eu já trabalhei na prefeitura, não é tranquilo não.
Não é tranquilo, é um trabalho só pesado, BO. A gente não é bem remunerado pela responsabilidade que a gente tem. E aí, assim, dentro da prefeitura, trabalhando lá, eu entendi aquilo como uma experiência muito massa, mas não era onde eu queria ficar. Eu entendi assim, olha, é uma fase da minha vida que é muito bacana. Eu vou usar essa fase para contribuir aqui no que eu puder e também usar essa flexibilidade que a gente tem de... Flexibilidade não, né? Direito trabalhista que a gente tem certinho de férias, de ter um tempo livre, de ter um horário bem marcado. E aí eu usei esse ponto positivo para me dedicar aos estudos extras, que aí foi o inglês, que meu inglês sempre foi muito básico. Não estudei inglês na infância, eu fui estudar inglês depois que eu terminei a faculdade, assim, sério, sabe?
Eu também.
Isso é muito louco, assim, é um desafio você aprender uma língua nova quando você não é mais criança ou adolescente. Eu já sabia um pouco.
Aquilo não fez parte, exato, né? Tipo assim, não fez parte da sua vida, é uma demanda, exato, completamente nova. Exato. E para você se jogar numa área qualificada. Né? Que não é você saber se virar com a língua, é você estudar na língua e se apresentar,
exato,
na língua.
Exato, eu ia ter que escrever uma dissertação em inglês, Jesus amado. E aí eu tava apavorada. Então, assim, logo que eu entrei na prefeitura, tinha isso. Não, eu quero um intercâmbio mesmo, mas aproveitar esse período, estudar, me dedicar, estudar inglês. E fiz isso, 1 ano e meio, 2 estudando inglês. E aí comecei a procurar oportunidades de intercâmbio e mestrado. Porque também pensei, gente, o mundo está cheio de oportunidades. O mundo está cheio de pessoas com dinheiro investindo em boas ideias. A gente, às vezes, não precisa pagar pelo nosso sonho. Outras pessoas vão investir na gente. E isso é muito real. Existem muitas oportunidades. É que a gente, às vezes, não tem essa visão, né?
Não mesmo. Como que você começou a pesquisar essas bolsas? Porque eu tenho curiosidade, porque eu... muita gente sou eu, entendeu? Uh-huh. Muita gente não tem ideia. Presente.
Sou eu. Eu comecei, assim, buscar na internet e amigos, assim, ideias. Ah, sabia de uma bolsa que existe na Alemanha, que é a da ADE. Eu não sei falar direito, mas eu acho que é por aí. Que também é para mestrado. Mas ela tinha uma limitação de tempo de formado. Você pode, sei lá, ter até 6 anos, 8 anos de formado, eu não me lembro exatamente. E aí comecei a pesquisar meio avulso, assim, arquitetura sustentável. E falando com amigos, lembro de falar com meu irmão, com minha cunhada. Eles falaram, pô, se você quer estudar sustentabilidade, pensa na Holanda, pensa na Alemanha. São países abertos a isso, né? E bem avançados nesses pontos. É. Então, foi muito aberta a minha pesquisa, assim. Não escolhi um país e falei, quero ir para esse país. O que eu escolhi foi o que eu queria estudar. Eu queria estudar sustentabilidade. Fazia sentido para mim, diante de tudo que eu trabalhei, o que eu tinha vivido, os princípios, os valores que eu fui criando. Eu quero estudar isso. E aí é isso, assim, a gente começa a encontrar coisas que, essa não dá e tal. E aí uma coisa que me ajudou muito foi um rapaz que ele é do interior de São Paulo, de Sorocaba, Matheus Tomoto. Na real, ele criou como se fosse uma mentoria para ajudar brasileiros a estudarem fora do Brasil. E é bem legal, ele tem toda uma estrutura, assim,
um programa.
Então, é bem bacana, assim. Foi uma dessas pessoas que elas emergem na internet e que acabam ajudando muitas outras pessoas. Isso é um movimento muito bonito, né? Muito legal. E aí, ele foi um cara, uma referência, assim, que me ajudou bastante a entender. Tinha essa bolsa Tivem, ele citava essa bolsa lá. E aí, outras pessoas também já tinham me levado a saber sobre essa bolsa também. Então, aí quando eu vi, fui lá, bom, essa da Alemanha não deu certo, essa outra, sei lá, na Holanda, cheguei a pesquisar, conversei com uma pessoa que estava lá, ela falou, olha, mas não cobre todos os custos, então, talvez não seja legal. Pesquisando várias coisas e chegando nessa, essa Tivening aqui é lá na Inglaterra, na real, no Reino Unido, você pode escolher qualquer país do Reino Unido para morar. E ela cobria todos os custos e é para mestrado, em qualquer área, sem limite de idade. Falei, pronto, achei o que eu precisava.
Achei a minha oportunidade.
A minha oportunidade está aqui.
Achei um pai aqui.
Exato. Uma mãe, no caso, Betinha. Betinha foi a mãe desta vez. E aí, pronto, achei a mãe, achei quem está disposto a investir em boas ideias e vou agarrar isso aqui. E assim como eu tive... Tem diversas outras bolsas desse sentido, mesmo Erasmus, Orange Tulip, um monte, eu ia falar um alote aqui, já ia soltar, ai como eu estou, como eu estou internacional, né?
I'm sorry, I forgot in Portuguese,
eu sempre ria disso, mas às vezes acontece agora, é real.
How do I say banana in Portuguese?
Ai, que vergonha, mas às vezes acontece. E aí, foi isso. Eu falei, não, essa aqui é massa, vou aplicar. Mas assim, no primeiro ano, eu vi ela nessa época que eu ainda estava estudando inglês. Falei, bom, vai ficar aqui, quando abrir de novo as inscrições, vou tentar. E aí, foi nesse ano de 2021 que eu tentei.
E então, conta pra gente como que foi esses primeiros meses, assim, né? Depois que você conseguiu e que você falou, nossa, agora eu vou... Quanto tempo é entre você ser aprovada e você viajar?
Carta 23 de junho e viajei 22 de setembro. É.
3 meses para se preparar.
Como foi, tipo, você, né, essa preparação antes de ir e, de fato, chegar? E aí, foi a sua primeira experiência morando fora, né?
Fora sim, já tinha viajado.
Sim,
Mas só como turista, América do Sul só também, nunca tinha pisado na Europa.
Conta um pouco como foi, tipo, você chegar e se adaptar à cidade, transporte, pagar conta, né? Contratar a internet, fazer amigos, ir pra faculdade, entender o inglês.
Foi muito louco.
Como é que foi esses primeiros meses?
Eu acho que pra todo mundo é bem louco essa experiência. E pra mim não foi diferente, foi uma maluquice. Porque eu acabei indo pra moradia estudantil da universidade. Não ia ter cabeça para chegar aqui sem casa nenhuma e começar a procurar. Porque também eu fiquei 10 dias de quarentena. Eu vim na época que
Eu
fiquei trancadinha no hotel 10 dias.
Você ficou trancada no hotel.
A bolsa também cobriu esses custos, que era o preço de um rim ficar num hotel na Inglaterra por 10 dias. E aí a gente ficou 10 dias trancafiados lá fazendo testinho. E assim, já foi o primeiro surto, né? Falei, gente, eu sozinha, num país diferente, 10 dias. A comida do hotel era super apimentada. Quando era comida, assim, que é a comida brasileira que a gente conhece, é uma batata, uma carne, quando vinha já era apimentada. No geral, vinha almoço e era lanchinho. Foi o primeiro choque. Falei, não é possível que os britânicos...
Cadê meu arroz?
Que os britânicos comam de almoço um lanche gelado. Mas a realidade é essa. Um lanche gelado de almoço e às vezes uma sopa. E eu odeio sopa. Não gosto de sopa.
Que horror.
Foram 10 dias tristes, assim.
Sami, que já é magrinha, saiu de lá só...
Só o osso.
É aí, né? Aonde você começa a aprender, falou, queridinha, aqui não tem negócio que eu não quero, não.
Isso é isso. Então, foi o primeiro baque, assim. E já tava um pouquinho frio. Mas o frio foi um dos maiores sofrimentos no começo, assim. Eu cheguei num clima gostoso, não tava tão frio. Finzinho de setembro, começo de outubro. Mas aí deu novembro, temperatura despencou. E eu lembro que eu fui pra COP com os amigos brasileiros. A gente já tinha combinado isso no Brasil. Quando todo mundo passou, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Então tinha a ver, a galera que tava estudando sustentabilidade se reuniu e falou, vamos, vai ser legal. E foi em Glasgow, na Escócia. Imagina eu saindo de Bauru com uma jaquetinha preta, corta-vento, uma blusinha de lã por baixo, indo para Glasgow, bateu 0 graus no fim de semana. E a gente fazendo passeata, a gente foi na passeata, que era tipo contra a mudança climática, andando na rua, no frio de 0 graus, começou a chover, tomei chuva. Resultado, voltei de lá morta de doente, assim, gripe, falei, Covid, não tinha pego no Brasil, falei, agora peguei Covid, tô num país diferente, peguei Covid, será que vai faltar ar? Será que eu vou ter que ir pro hospital? Aí já vem a piração.
Ai, meu Deus.
A noia, não era Covid, graças a Deus, mas foi uma gripe extremamente forte, com febre e tal. E aí, o que foi muito significativo pra mim nesse período? Uma amiga que eu tinha acabado de fazer da faculdade, a IPEC, que ela é turca, ela fez comida e levou pra mim. Um dia à noite eu tava muito mal. Ela foi lá na minha acomodação, levou as marmitinhas, falou, aqui, pra você, laranja, sabe? Uma comida de mãe, assim, super carinhosa. Falei, gente, que é isso, né? Olha essa família e esses amigos que eu tô construindo. E acho que essa é a parte mais bonita do todo, assim, pra mim. Essas relações de amizade, de amor que a gente cria fora e que tornam a gente família de novo, assim. Você fala, ah, eu tenho uma família, eu tenho amigos aqui, tenho pessoas que eu posso confiar. Isso é muito massa, isso é muito intenso.
É muito intenso e muito importante, né, eu acho, porque, não, eu acho que é, de certa maneira, é sorte a gente encontrar pessoas que se preocupam com a gente ao longo do caminho. Tem muito imigrante que é muito solitário mesmo, que não encontra amizades, que não encontra identificação com grupos e que acabam vivendo uma vida muito sozinha,
sim,
né? Mas quando a gente tem a oportunidade de encontrar amigos que realmente entram na nossa vida e que a gente também pode entrar na vida deles como família, como isso é decisivo para a nossa experiência de bem-estar e de acolhimento e de até de acreditar que a gente pode estar lá, né? Tipo, não, eu posso estar aqui porque eu tenho uma comunidade, eu tenho pessoas que se preocupam e que eu também posso ajudar. E você vê como é importante a presença de estar, de dar e de receber, né?
Sem isso, como você disse, é muito difícil. Se você não tiver realmente amigos, se você não conseguir de alguma forma construir essas relações, criar esse vínculo com pessoas que estão na situação, principalmente é mais fácil com as pessoas que estão na situação semelhante a você, né? Eu acho que isso que faz a gente se conectar, quando você vê semelhança no outro, apesar de todas as diferenças culturais e, enfim. Isso é muito bonito, quando você consegue realmente criar isso. Agora, sem criar isso, realmente é difícil. E por que que eu criei, eu acho, essa relação com essa amiga turca, com outro amigo da Síria, ou mesmo com os meus flatmates indianos? O que me prendeu muito, por exemplo, com essa amiga, foi a dificuldade da língua. A gente estava na aula, o professor era indiano, com máscara, falando sobre, sei lá, performance do edifício. A gente não entendia nada. Eu olhava para outra e falava, o que que a gente está fazendo aqui? Vamos embora, a gente não vai conseguir terminar isso nunca. E ele já, tipo, nas primeiras aulas, esse vai ser a avaliação de vocês, vocês vão ter que escrever, sei lá, 2.000 palavras sobre... Mano, como assim? Eu nem entendi o que ele falou. E aí, sabe, eu via pelos slides, então... Nossa, é bem difícil no começo. Estudar, para mim, foi muito desafiador, estudar em outra língua. Mas eu acho que é isso, assim, essas conexões que me puseram, não, a gente tá no mesmo patamar e a gente vai conseguir. Vamos junto que a gente vai. E a gente conseguiu, assim. Isso é muito massa, olhar para trás agora e ver que a gente conseguiu, todos, né? Nós, esses grandes amigos, a gente conseguiu, entregou a dissertação e estamos bem felizes de termos superado o desafio.
Foi sucesso.
Foi sucesso.
Essa foi a tua primeira experiência, né? Morando fora, e você veio do interior de São Paulo, né? Bauru, onde você morou a vida inteira. Eu fico curiosa, assim, de saber, ainda nessa tua mudança, nessa tua adaptação, se pra você foi, tipo, quebra de paradigmas, assim, muito grande, sabe? Se tu teve alguma coisa que foi meio... que foi muito chocante, ou... Porque também, Oxford, eu imagino, morando na faculdade, você devia estar lidando com todo tipo de diversidade, estudantes do mundo inteiro,
exato,
né? Que para mim, mesmo já tendo morado fora, quando eu vim para Nova York especificamente, que é uma concentração de pessoas do mundo inteiro muito grande, para mim foi muito tipo assim, meu Deus, sabe? É, uma quantidade de estímulo muito grande, assim, pra, com relação a tudo, não só a idioma, né?
Exato.
Tu sentiu alguma coisa assim, de tipo assim, nossa, nunca pensei que, sabe? Aquela coisa de quebrar paradigma mesmo?
Um choque, porque a minha faculdade, na verdade, chama Brooks. É uma outra universidade na cidade de Oxford, não é a famosona Universidade de Oxford, né? E, assim, ela tem muitos estudantes indianos, mas muitos mesmo. Tanto que, assim, no meu flat que eu dividia, que era da faculdade, era um flat de 6 pessoas, eu morava com 4 indianos e uma moça da Nigéria. E aí, na minha sala, nossa, uma diversidade, assim, surreal. O moço do Chipre, um da Hungria, aí do Sri Lanka tinha 2, e aí vários da Índia, Síria, Turquia. Então, assim, fala, mano, cada um pensa de um jeito, cada um teve uma formação, sabe, de arquitetura, e uma galera nova. Tinha, assim, eu com 33 anos, cheguei no rolê para estudar, fazer um mestrado. Tinha gente da minha sala de 23, 10 anos mais jovem que eu. E fazendo o mesmo mestrado. E dando um pau em mim, sabe? Tipo, domínio de software, domínio de, sei lá, de estética diferente. O jeito de pensar, arquitetura. Eles, muitos se formaram, fizeram arquitetura na mesma faculdade que eu estava fazendo mestrado. Então, eles já tiveram uma formação como arquitetos diferente. E aqui, arquitetura e urbanismo não são juntos, é separado, né?
É bem arquitetura, né? Bem voltado para arquitetura.
Exato, então assim, eu fiquei muito chocada, que eu me senti muito atrás de várias pessoas falando, gente, eles estão tipo lá na frente do foguete, eu tô correndo para grudar no rabo do foguete e acompanhar. E nisso, no meio disso tudo, essa diversidade cultural, que foi muito diferente, o jeito deles se relacionarem, por exemplo, os indianos mesmo. Às vezes eles estavam conversando em hindi ali, eu não entendia nada, isso me incomodava. E alguns conflitos assim, culturais iniciais foram difíceis. Assim. E o lance foi conseguir superar isso, né? Conseguir furar a bolha e acessar, fazer parte de algumas amizades. E o que eu entendi? Que para mim foi uma quebra de paradigma, porque eu sempre fui muito assim, quero fazer amigos, vou fazer amigos. Na faculdade, eu acho que a Lu lembra, eu tentava ser amiga de todo mundo, assim, com fulano, converso com ciclano. Lógico que a gente tem os mais chegados e os menos chegados. Aí aqui eu percebi que eu não ia ser amiga de todo mundo. E isso para mim foi um choque, na real. Porque eu achei que ia ser, poxa, uma turma super unida, a gente tá fazendo um mestrado, cada um de um país, imagina, vai ser super legal, todo mundo unido. E na real, assim, foram relações mais pontuais. Alguns que eu achei que eu seria super amigas eram pessoas extremamente fechadas. Outros que eu achei que não viraram melhores amigos. Mas assim, existe uma barreira, não se faz amigos como no Brasil, por exemplo. É diferente. Isso pra mim foi chocante.
A diferença cultural, né? É uma diferença cultural muito grande. Existe um abismo, querendo ou não, né? De onde tu vem, como você vê a vida, como você enxerga o mundo, as suas crenças. E nem sempre é fácil para duas pessoas que vêm de lugares tão opostos, às vezes, né? Culturalmente, se conectarem no meio. Uhum. Exige muito, né? Exige muito de nós e do outro para você querer. Então, assim, você tem que querer muito encontrar no meio pra manter
uma relação.
Senão não vai.
E aí acabam sendo relações um pouco mais superficiais.
Né?
E tá tudo bem. Sim. E isso pra mim teve que ser um paradigma ser quebrado, assim. Tá tudo bem.
Não, tá tudo preciso. Bem a pessoa não gostar de mim, né? Ou tá tudo bem eu não gostar, né, da pessoa, independente do que seja, né? A gente não se relacionar.
Exato.
E Sam, engraçado você falar essa questão de você se sentir atrás e correndo atrás do rabo do foguete, porque você foi uma aluna muito boa na faculdade.
Uhum.
Você, enfim, ganhou menção honrosa.
Bem nerd.
Menção honrosa de melhores notas. Tipo, foi muito bem.
Sim.
Mas por outro lado, você tinha realmente questões com a arquitetura, né? Acho que depois de se formar, teve um tempo que você não trabalhou com arquitetura. E então eu queria entender realmente essa, esse seu retorno para o meio da arquitetura, e se o mestrado ele foi realmente aonde você já explicou um pouquinho, né, da questão do propósito, onde você encontrou propósito na área, ou se ele também foi mais tipo, ah, essa é a oportunidade que eu tenho de ir para fora, né? Como é que foi essa relação entre... E também o que você espera um pouco do seu caminho profissional a partir de agora, né? Essa relação entre o que você pensava quando você estava no Brasil da sua carreira, essa oportunidade fora, e o que você pensa agora?
Sim, bem, bem interessante, porque realmente durante a faculdade, embora eu fosse muito bem, eu tinha várias questões com arquitetura, né? Ah, será que é isso mesmo? Quão significativo é fazer arquitetura para mim? Será que é isso mesmo que eu gosto, que eu amo? E aí, logo que eu me formei, não trabalhei na arquitetura, trabalhei, sei lá, alguns meses em outra coisa, nada a ver com arquitetura. E então, comecei a trabalhar com arquitetura em escritório, depois fui autônomo um tempo, trabalhei em construtora, foram várias coisas até chegar na prefeitura, que foi onde eu fiquei mais. Mas o interessante foi, quando eu realmente comecei a trabalhar com arquitetura, fiz meus primeiros projetos, vi eles saindo do papel, aquilo foi muito mais legal do que na época da faculdade. Que a época da faculdade a gente não tinha muita noção do que era aquilo, né? Mas o quanto a arquitetura, ela influencia mesmo a vida das pessoas. Ela é uma arma poderosíssima de promover bem-estar. Sim. Ou mal-estar, sim, às vezes. Não era, ao longo desses anos trabalhando e tendo as minhas experiências pessoais, não só profissionais, eu entendi que a arquitetura era uma ferramenta mesmo de promover qualidade de vida para as pessoas. E que o jeito que às vezes ela é feita, ela está não fazendo isso. Principalmente o processo de construção, né, que era sempre muito sujo e, sei lá, produz muito resíduo. Então, eu ficava com isso na cabeça. E aí, isso ficou ali dentro, junto com aquela vontade de estudar fora, ficou essa vontadinha de... Dá pra gente fazer as coisas de um jeito diferente. Acho que isso foi meu grande incômodo quando eu comecei a trabalhar com arquitetura. Por isso que eu escolhi algo de sustentabilidade. E eu tinha muito na minha cabeça, mas assim, estudar novos materiais, novas técnicas construtivas, tarará, algo mais moderno, algo mais, sei lá, tecnológico. E qual que foi o plot twist quando eu cheguei aqui? No curso que eu escolhi, eles não estavam muito falando sobre materiais novos, tecnologias. Eles estavam falando mais de como a gente conserva energia dentro do edifício. Como faz o edifício gastar menos energia. E ser um edifício que não prejudica tanto o meio ambiente nesse sentido. Assim. Foi diferente do que eu estava pensando. Totalmente diferente. Mas totalmente positivo. Porque tipo, é uma expansão de mente mesmo. Não, eu nunca tinha pensado que isso era mais importante do que às vezes até... o jeito de produzir. Então, assim, comecei a rever várias coisas. E eu acho que esse ponto foi o mais maravilhoso nessa experiência no âmbito profissional, assim. E agora, à frente, eu não tenho muita ideia do que me aguarda.
Não, eu tenho... eu tava aqui... quando eu e a Lu, a gente sentou pra falar do pra frente, né? Eu falei, cara... Eu tenho muita curiosidade nisso, porque deve ser muito doida a sensação de você sair... Assim, eu fiz intercâmbio na faculdade, um ano, né? Eu morei na Espanha, então eu fui lá pra fazer um ano, pra voltar, pra terminar minha faculdade, igual você. Vou, fico um ano.
E volto.
Mas eu tinha que voltar. Tipo, eu tinha que. Não existia a possibilidade de, vou largar tudo e não vou terminar minha faculdade. Quando a gente já é formada e você vai morar fora... É outra perspectiva, né? Porque você vai, você faz contato, você... Exato. Embora você não possa ficar na Inglaterra, porque é o teu contrato com a bolsa, você tem o mundo inteiro pra expandir. E pra mim, o fato de eu, quando eu decidi morar fora, eu ter certeza dentro de mim que era fora que eu queria morar, pra mim pensar em voltar me dá um faniquinho, entendeu? Me dá tipo assim, meu Deus, não.
Como
não,
assim?
Eu já tive... Não, eu já tive pesadelos que eu tava voltando pro Brasil, vocês não estão entendendo. É sério, eu já sonhei várias vezes que eu voltei pro Brasil e aquilo me dava um pavor. É surreal isso, fala isso, mas é verdade. É tipo coisa assim, meu Deus, e agora? Como é que a minha vida vai ser, sabe? Mas é porque pra mim, no meu coração, uhum. na minha mente, eu não me enxergo lá, né? Então, sim. assim, óbvio que pra mim dá um pavor. Então, a minha curiosidade é de como é pra você morar fora, ter essa experiência internacional, um ano, expandir a sua mente em vários sentidos, né? Culturais, de educação mesmo, do seu aprendizado. E agora tá voltando pro Brasil. Sabe, como é que você acha que a Samira, que saiu do Brasil, vai voltar pro Brasil? Vai encontrar o que você deixou? Porque, eu já vou te adiantar, vai estar tudo igual.
Exato,
vai tá tudo igual.
É o que falam, vai estar a mesma coisa.
Não, a sensação, é sério, é por experiência própria isso. A sensação é que deu um pause na sua vida.
Você saiu.
Você saiu, você virou outra pessoa, e daí você chega no Brasil... E você fala, gente, deu play de novo. Nada mudou. Nada.
Meu Deus.
Cara, é a sensação. Assim, você vai me falar quando você voltar. Mas é surreal a sensação do. Meu Deus, nada mudou. E. Mas você sabe que você mudou, sabe? Então, uh-huh. tipo, você tá looking forward, sabe? Você uh-huh. tá com expectativa de voltar. Você tá empolgada pra aplicar isso no Brasil? Ou você já tá, tipo, ah. E aí, qual é o próximo?
Olha,
minha curiosidade é essa.
Se eu tivesse a resposta pra te dar, eu estaria muito feliz. Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser isso. Eu não sei. Vamos ver. Porque...
Mas você tá com vontade de voltar? Tipo, o que você tá sentindo agora, assim? Acho que a pergunta é... Qual é o teu sentimento agora, hoje?
Eu não sei. Porque... Porque eu acabei de terminar a dissertação, tipo, entreguei uma semana atrás, aí fui viajar, me dei umas férias, eu não consegui parar pra pensar e entender o que isso tudo representou, o que isso tudo significou. Acho que eu tô começando a fazer isso aqui com vocês. E é assustador saber que eu vou voltar pra uma realidade pausada, mas, ao mesmo tempo, eu sei que não é a Samira... do ano passado, que vai voltar.
Isso.
É outra Samira. Isso. Então, ela, o que ela aprendeu a lidar aqui nesses anos, ela vai aprender a lidar lá, quando ela voltar. Eu acho que isso é muito massa, assim. Conversei muito com uma amiga que já voltou pro Brasil, e ela tava muito em paz em voltar pro Brasil, ela também é do mesmo programa, e ela tava muito feliz em voltar pro Brasil. Ela falou, é o tempo, era o tempo que eu tinha aqui. E agora tá tudo bem voltar. Mas você já é outra pessoa, então a realidade já não vai ser a mesma.
Uhum.
Eu acho que talvez isso me console um pouco, uhum. assim. Embora a realidade vá ser a mesma, eu não sou a mesma. Então talvez eu vá lidar com isso de uma forma diferente. É, espero, né? É. Espero que na prática...
Ah, não, com certeza. Uhum. A mudança que existiu dentro de ti, você vai carregar com você. E isso vai te proporcionar novas experiências de vida, porque... Você vai atrair outras coisas, né?
Sim,
você vai estar aberta para outras coisas. Você vai fazer escolhas diferentes.
Exato.
É, então, isso com certeza.
É nessa confiança que eu tô, assim. Que eu vou escolher outras coisas. Que eu ouse escolher coisas que talvez se eu só tivesse ficado lá eu não ousaria. Às vezes um trabalho diferente. Às vezes uma cidade diferente mesmo no Brasil. Eu acredito que eu tô mais aberta a escolher coisas maiores do que eu escolheria antes. E isso é muito positivo, assim. E aí, tô com essa expectativa positiva, assim, de que essas coisas se abram e eu consiga escolhê-las. Vamos ver.
Que lindo.
Cenas dos próximos capítulos.
É, e também tem essa questão da gente ter a tendência de querer todas as respostas, né? Eu conversei com uma amiga em comum, inclusive, da faculdade, que ela tá pensando em se mudar e ela tava morrendo de medo. Ela tava me perguntando a questão de morar fora e várias questões que ela tinha, né? E eu falei, cara, não tenta responder isso agora. Você do futuro vai saber responder essa pergunta. Você de agora não vai saber responder essa pergunta. Mas quando os problemas chegarem, já não vai ser mais você de agora, né? E eu acho que essa experiência de morar fora traz pra gente esse salto de fé, né? É o salto de fé do tipo, eu não sei, mas eu vou saber. Né? Uma certa confiança de que as coisas vão vir para você quando tiver que vir, né? Então é muito bom. Isso já é uma evolução muito boa, né? Assim, dessa experiência.
Uh-huh.
E mais uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é se tem alguma coisa que a Sami da Inglaterra descobriu sobre ela que a Sami do Brasil não sabia.
Essa pergunta é muito boa. A Sami da Inglaterra descobriu que ela é muito mais forte e muito mais valente do que ela imaginava. Eu já me achava valente, assim, em algumas coisas, assim. Superei uns lances muito difíceis logo depois que eu terminei a faculdade, com ansiedade, foi um momento bem difícil na minha vida. E ao longo dos anos, fazendo muita terapia, aprendendo a me cuidar, me amar mais, eu superei coisas pesadíssimas que eu vivi no passado, ainda no Brasil. Só que quando eu cheguei aqui, eu superei outras coisas que eu nem imaginava que eu era capaz de superar. Assim, esse lance cultural foi dificílimo no começo, as pessoas são diferentes. E eu consegui lidar com isso, eu consegui lidar com uma outra língua, que eu tinha medo, eu morria de medo de chegar aqui e não dar conta.
De se expor, né? A exposição dá medo, né?
Exato, a vergonha de falar errado. Nossa, muita vergonha, sempre. Até hoje, mas tudo bem passar vergonha.
A gente se dá conta das nossas inseguranças, né? Eu acho que quando você tá fora, a insegurança ela vem à tona num nível... Porque você sai da zona de conforto.
Exato.
E a zona de conforto é o que te dá segurança.
Exato.
E aí quando você quebra a bolha da zona de conforto, todas as inseguranças ficam à mostra ali. E você fala, ai, e agora?
Agora tá tudo exposto, né?
Todo mundo tá vendo? Tá todo mundo vendo isso? Eu também?
Exato. E aí, em relação com amigos mais chegados do Brasil, sempre falando, nossa, eu admiro como você teve a coragem de fazer isso. Você foi sozinha. Você é muito louca. Não falavam louca, mas falavam corajosa. E quando eu cheguei, eu vi que algumas coisas eram mais simples do que eu pensava. Se virar com transporte, se virar com... pagar a conta, se virar com... É um pouco mais simples do que eu pensava. Pular, é isso que a Lu falou, do salto de fé, de pular no desconhecido. E ver que o desconhecido é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo é muito similar. Eu acho que ter isso foi... ter essa visão foi muito legal. E ter a coragem de viver isso, mesmo sozinha, não foi fácil. Muitas das minhas decisões eu me via tomando sozinha, completamente sozinha. E isso é muito difícil. Assim, onde eu vou morar? Onde eu vou? Eu vou viajar? Mas eu vou para onde? Vou com quem? Ou eu vou sozinho? Vou escolher isso ou aquilo na faculdade? Vou fazer isso ou aquilo? Tudo era sozinho. Assim, as decisões grandes para serem feitas, sozinho. E isso, às vezes, é muito pesado. E o quanto que a gente faz as decisões e no final dá certo. E aí, assim, sua família, seus amigos lá atrás, que não podem ajudar naquilo especificamente, eles te dão aquele apoio. Vai dar certo, fica tranquila. Vai dar certo.
E o quanto isso te empodera.
Exato.
O fato de você tomar a sua própria decisão, que é uma coisa bem marcante da vida adulta, né? Quando a gente... Você toma a decisão, você arca com a consequência dela.
Exato.
E ela dá certo, isso te empodera. Tipo assim, eu sou capaz de
tomar as decisões e de dar tudo certo. De escolher por mim mesma.
E mesmo que dê errado, e mesmo que não dê certo. Assim, não sei se existe certo ou errado, mas mesmo que não dê ao resultado que você espera, vai trazer outro resultado que você também vai saber lidar.
Exato.
Né? E você, você é capaz de fazer essa escolha, de lidar com a consequência da sua escolha, sendo ela o que você esperava ou não, né?
Exato, e aí essa sucessão, né, de que, escolhi, foi positivo ou foi negativo e eu vou lidar com as consequências, enfim, seja qual for o resultado, te dá exatamente isso que você falou, esse empoderamento, essa segurança. Escolhas se tornam mais fáceis. Escolheu, pronto, escolhe, vai. Só vai vivendo, né? Aquele medo, às vezes, que a gente tem de dar o primeiro passo, de fazer aquela primeira coisa, de tentar, ele vai sendo reduzido, esses medos, né? Quando a gente ousa. E é muito forte isso, é muito legal.
Então, para continuar nesse clima das reflexões e para fechar o episódio, eu queria perguntar para ti, de toda essa sua experiência vivida nesse último ano, o que você tirou da mala e o que não saiu dela?
O que eu tirei real da mala foram muitos preconceitos. Preconceitos que às vezes a gente achava, eu achava que eu nem tinha, talvez. Não tenho preconceito sei lá, em relação à orientação sexual, mas tinha preconceitos em relação a culturas diferentes, pessoas diferentes, ou a forma como pessoas se relacionam, ou têm relacionamentos diferentes daquilo que eu estava acostumada. Um monte de preconceitos que a gente carrega e que eu carregava, e que quando você tem essa experiência com pessoas diferentes e cria vínculos de amor com essas pessoas, de carinho, de amizade, você fala, mano, o que, que eu acho que o jeito que eu penso ou ajo, ou a minha fé, por exemplo, é melhor do que a dele? Ou é maior ou mais importante do que a dele? Olha o contexto dele, tipo, é totalmente diferente do meu. O jeito que ele lida com a realidade faz total sentido. Eu não posso impor as coisas, eu não posso violentar histórias, eu não posso. E isso foi um baita aprendizado, assim. Tirar alguns preconceitos de mim que eu carregava e alguns que eu nem sabia que eu carregava. Foi bem, bem legal, assim. Eu acho que isso eu tirei da mala alguns. Eu acho que eu ainda devo ter preconceitos. Acho não, tenho preconceitos ainda dentro de mim. A gente tá sempre evoluindo, sempre crescendo, mas alguns fortes eu tirei, assim. Falei, obrigada, Deus. Obrigada, universo aí, uhum, que me ajudou a tirar um peso, né?
Um peso no final. Você carrega.
Exato. Muitos preconceitos que a gente carrega, que eu carregava a respeito de pessoas, de culturas. E o que eu não tirei da mala é o amor. Que, pra mim, assim, é uma coisa louca. Porque, pra mim, eu acho que eu vou ficar emocionada agora. Mas o amor, ele só se multiplica. É uma coisa muito potente, assim. Os amigos que eu deixei no Brasil, minha família... Eu amo muito essas pessoas. E eu consegui desenvolver aqui amor por amigos e pessoas que se aproximaram de mim de uma forma muito intensa, de uma forma muito real, como eu tenho, por exemplo. Eu fiz irmãos aqui, mais irmãos. E ter irmãos é uma delícia. E aí eu vejo a potência que é o amor, de multiplicar as amizades. As amizades não precisam ser reduzidas, elas podem ser multiplicadas. O amor entre amigos, o amor entre irmãos, a gente pode ter mais irmãos, ter mais amigos ao longo da jornada. Pessoas que a gente confia, que a gente ama, que a gente dá e recebe. O amor, pra mim, ele veio na minha malinha e falou, não, isso aqui é a minha base. E aí, aqui, ele se multiplica de várias formas, de formas diferentes. E eu acho que isso é a coisa mais linda que eu nunca vou tirar da minha mala.
Que lindo!
Isso que a Lu falou em algum momento, né? De dar e receber é muito isso, assim, né? De que eu me sinto amada, me sinto acolhida, mas também quero que meus amigos se sintam. E aí a gente expande isso para toda uma comunidade, para toda uma sociedade. E na real é isso que todo mundo precisa: viver uma comunidade de amor, de acolhimento, de amizade, de cuidado. Então, essa visão, ela se expandiu num eixo multicultural agora, né? E isso é bem massa, assim. Tenho irmãos na Síria ou na Turquia.
E acho que a potência do amor é a única que não tem limites, né? Não, nós temos limites, mas a potência do nosso amor não tem. Se a gente quer, né? Se a gente quer viver.
Exato, exato. A gente tem que também se abrir para isso, né? E se dar, muitas vezes, mais do que esperar receber.
Obrigada por participar do podcast. Foi uma delícia conversar contigo, te conhecer.
Ah, eu que agradeço.
Desejando as melhores experiências, desejando boa sorte na nova fase.
Muito obrigada.
Que tu encontre as respostas que você busca e que tenha muito sucesso na nova fase.
Sami, obrigada por participar. Obrigada por abrir seu coração pra gente. É sempre muito importante, né? O que a gente busca é trazer histórias diferentes, trajetórias diferentes, né? E essa evolução ao longo da experiência. Então, muito obrigada por fazer parte dessa história com a gente.
Nossa, eu que agradeço vocês. Foi muito prazeroso fazer isso e essa minha primeira experiência num podcast sendo tão bem recebida e acolhida. Vocês são muito incríveis. Adorei fazer parte da história de vocês, um pouquinho dessa história bonita do Cabe na Mala.
Obrigada.
Obrigada. Um beijo.
Beijo, obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.